Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Espero que vocês demorem a pegar o Covid. Amém? Ou não pegue de jeito nenhum. De preferência, né? Torcer para a vacina chegar logo. Tudo virou confusão, né? Tudo virou confusão. Aí você não sabe se vacina, se não vacina, que vacina, que vacina, que vacina que vai vacinar, né? Não sabe se é o caso vacinar ou se não é o caso vacinar. Se correr, o bicho pega. Se ficar, né? Então é isso aí. E a tendência das coisas é piorarem. Não sei se vocês têm conhecimento, mas já um vírus diferente desse que está aí já começa em alguns países. Então, do mesmo jeito que foi isso aí, foi pintando, pintando, de repente, né? Que coisa, hein? Que coisa. Aí vai ter que trabalhar agora para fazer uma outra vacina. Será que é o fim dos tempos? Será que é o fim? E você gostaria que o fim viesse logo? Mesmo? Viu? Hora que eu chegar, até que você não corre, não? É. Para o fim chegar, será que a gente não vai correr? Eu acho que não, a gente vai. Nós temos que. Temos que melhorar muito. Temos que melhorar bastante para encarar o fim. Não temos que melhorar muito, vocês concordam? Temos que caminhar mais, ser mais espiritual para encarar o fim. Amém. Vamos orar então? Mudar de assunto, né? Vamos lá, vamos falar de flores. Mudar de assunto. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Embora seja muita aflição, embora seja canseira, enfado, lutas, tribulações, embora o mundo seja mau, os dias são maus, parece que nós ainda não estamos acostumados com a ideia de irmos para o teu reino, para o céu, para o lugar onde o Senhor está. Certamente o Senhor entende, sabe, da nossa fraqueza, da nossa dificuldade. Certamente o Senhor sabe a razão, o motivo pelo qual nós nos sentimos assim. E o que nos resta é te pedir ajuda, socorro. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso refúgio. Nós nos refugiamos no Senhor com medo, apavorados, tristes. Nós nos escondemos no Senhor, buscamos socorro, auxílio no Senhor, porque é o único lugar de onde esperamos compreensão, uma palavra. É o único lugar que nós esperamos que possa nos entender. Este lugar é o Senhor. Então, Jesus, não nos leve mal, Senhor. Tenha dó dos seus pequenos. Tenha dó dos seus filhinhos. Que te busca. Ajuda-nos, Senhor. Não temos palavras, não temos oração certa, capaz de expressar o nosso sentimento. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o íntimo de cada um de nós. Aliás, é ali onde o Senhor está. No santuário do nosso coração. Obrigado, Senhor. Que seja realmente essa a nossa oração. Amém.
Nova canção, cantante vitória, te faz adoração daqueles que venceram a tribulação, daqueles que lutaram o Sião. E acontecerá que nos últimos dias Deus dará uma nova canção, canção de vitória, de fé e adoração daqueles que venceram a tribulação, da daqueles que lutaram por Sião. Cantarei o louvor que ouvi de ti, meu Senhor. Aqui te espera em louvor e adoração. O meu pranto é de alegria, da morte passei pra vida, eu venci. Obras, meu Senhor, tua igreja que te espera em louvor e adoração. O meu pranto é de alegria, da morte passei pra vida, eu venci.
Não sabe se chora, se ri, não é não, filho? Ou se fica alegre. O meu pranto é de alegria, né? A vontade é realmente de desabar. Amém. Seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Né? Falar isso de coração não é fácil, não. É mais fácil falar na boca para fora, né? Amém. Falar nisso, seja feita a vontade de Deus. É a vontade de Deus, é nessa vontade de Deus que a gente se salva. Amém? É nela, nessa vontade de Deus, que nós somos santificados. E, como tem falado esses dias, sem a santificação, né, ficou bem claro esses dias aí, não é assim? Sem a santificação, não tem salvação. Não tem salvação. Né, Toninho? Sem a santificação, não tem. Não tem salvação. Então, essa vontade de Deus, o que, que ele fez? Ele é o primeiro sacrifício, vê se entende isso, é interessante. Nós tivemos o primeiro sacrifício, aquele sacrifício lá do Velho Testamento, sacrifícios, ofertas pelo pecado e etc. Aquele primeiro sacrifício, Deus não agradou. Por que Deus não agradou daquele sacrifício? Porque ele não conseguiu, aquele primeiro sacrifício não foi suficiente para nos dar a vida. Nós acabamos de cantar, da morte passei para a vida. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. Aquele primeiro sacrifício não foi capaz. Não que o sacrifício em si, não que a lei não fosse boa, já nós estamos cansados de saber disso, mas porque nós não éramos, a carne não era suficientemente capaz. Aí Deus estabeleceu um novo sacrifício. Esse novo sacrifício, esse outro sacrifício, ele tirou um e fez um outro sacrifício. Qual? De santificar. O outro sacrifício, o sacrifício que ele estabeleceu, que o homem pudesse realmente, porque só tinha um jeito de sair do outro lado, se fosse santo, né? Porque nós, a nossa salvação é ser como Deus, é ser igual a Deus. Por isso ser de santo, porque eu sou santo. A nossa salvação é ser como Deus, ser filho de Deus, nascido de Deus, né? É ser santo, é ser como Deus. E para isso, nós vamos abrir então a nossa Bíblia em João 17. João 17. Versículo 17. Versículo 17. Pode ler, Renato? Lê só o 17, Renato.
Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
João 17, 17. Né? 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A vontade de Deus é essa, a nossa santificação. Está falando esses dias aí. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, por causa deles, por causa de nós, por sua causa, o que que ele fez? Versículo 19, Renato.
E por eles me santifico a mim mesmo.
Olha aí. Por eles me santifico a mim mesmo. Então, por nós, ele então fez esse sacrifício. Qual sacrifício? E por eles eu me santifico. Então ele se tornou carne, se tornou homem e fez o quê? Santificou, se santificou. Como? Santificou como? Vamos ver na frente?
Para que também eles sejam santificados na verdade.
Para que também eles sejam santificados. Eu me santifico para que eles também sejam santificados. Então, eu me santifico por causa da Lohane. E eu quero que a Lohane também se santifique. Então eu vou gerar uma palavra, eu vou gerar uma vida. Eu vou gerar uma vida, uma palavra que seja capaz de santificar a Lohane. Aquele primeiro, né, o antigo, não foi capaz. Mas então eu vou gerar um que seja capaz. Eu me santifico. Primeiro eu vou fazer isso para ver se dá certo. Primeiro eu vou fazer isso e provar, e testar e ver se dá certo. Deu certo? Deu. Porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo. Esse mundo que nós temos medo. Essa morte que nós temos horror. Essa dificuldade que nós temos de querer viver e não poder, de querer viver e estar sempre caminhando o fim, a morte. Então ele se santificou, né? Ele se santificou. Santificar. O que é? Nós falamos hoje de manhã. Santificar. O que é? Quem estava hoje de manhã, santificar, o que é? Tornar santo. Né, Toninho? Tornar santo. Tornar santo. Sagrar. Tornar santo. Ele dedicar a Deus. Por isso é, eu me santifico, eu vou me dedicar a Deus 100%. Eu vou criar um novo caminho, um caminho novo, vivo, de santificação. Dá para entender? Ele criou o caminho da santificação fazendo o quê? Se santificando. Você fala, eu me santifico a mim mesmo. E santificar é isso, como disse o Toninho ali, tornar santo. Então ele se fez pecado, ele se fez carne, ele se fez homem. E aí, ele se fez carne, se fez homem, se fez pecado. E o que que ele, daí ele se tornou santo. Ele venceu a carne, venceu a morte, venceu o homem natural, e ele se tornou um homem espiritual. Ressuscitou um homem espiritual. O caminho é o mesmo para nós. Então o processo qual é? Vê se vocês estão entendendo. Qual é o processo? A santificação. A santificação. Seguindo Jesus, o que vai acontecer com você? Você vai se... Ajuda? Vai se santificar. Seguindo Jesus, você vai se santificar. Foi esse o caminho que ele descobriu. Foi o caminho que ele criou. Por quê? Tinha que sair lá santo, tinha que chegar lá na frente santo. Os sacrifícios e ofertas não era para tirar o pecado e fazer com que a pessoa fosse santa? Foi possível? Não foi capaz. Mas seguindo Jesus você se torna santo. Amém? Seguindo Jesus você vai se tornar santo. Andando nas pecadas, seguindo os seus passos. Amém? Observando os seus mandamentos, seus ensinamentos, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar santo. Então nós estamos aqui mostrando como que se santifica. Como Jesus se santificou? ele tá, nós estamos aqui lendo exatamente isso. Vamos lá, Renato. Por eles.
E por eles me santifico a mim mesmo.
Isso. Como que ele se santificou, Renato? Como que você acha? Pensa. Como que você acha, Neto, que ele se santificou? Como que vocês acham que ele se santificou? Hebreus capítulo 10. Depois a gente volta lá no... Hebreus 10. Versículo 6.
Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Repete os dois.
Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram.
Aquilo que eu falei. O primeiro, sacrifício. Aí teve um outro sacrifício. Qual era o outro sacrifício? Qual foi o outro sacrifício? Hã? Mais alto? Mais alto? Isso. Fica em pé, José, falar mais alto. Isso. Se tivesse uma escada, José, ia botar você numa escada. Não é para você... O primeiro sacrifício, na verdade, não era tirar o pecado. O objetivo do sacrifício lá não era tirar o pecado. Oblações, holocaustos, pelo pecado, não foi capaz. Então, como que você vai fazer para tirar o seu pecado? Como que você vai fazer? Você tem algum pecado? Tem? Ainda tem? Você tem, Sandra, pecado? Você pensa em ser santa, Sandra? Pois tem que ser, Sandra. Não tem, nós não temos escolha, não. Nós, hoje de manhã nós falamos. Aonde está escrito? 1 Pedro. Olha lá para nós também. 1 Pedro. Não, tem que ser santo. Não tem escolha, não. Por isso que ele falou: eu me santifico. Para deixar para eles um caminho também, para também que eles também sejam santificados pela fé em mim. Eles também vão, pela fé em mim, eles também vão ser santificados. Não tem escolha, não. Amém? Eu lembro lá atrás, quando a minha esposa falou para mim: eu, se você tem vocação para ser santo, eu não tenho. Né, coitada? Ela, na época, ela não entendia. Tenho certeza que não é o que ela pensa hoje. Não é o que ela pensa hoje. Mas, na época, ela não entendia, foi o que ela falou. Se você tem vocação para ser santo, eu não tenho, não. Então, né? Foi quando a gente deixou de fumar. Eu deixei de fumar primeiro que ela, e ela precisava do cigarro. Então, eu quero fumar. Então, eu gosto de fumar. Então, me traz um cigarro. Não é uma questão de vocação, não. Amém? O chamado de Deus, a vocação celestial, o chamado de Deus para o céu, não tem escolha, não. Nós somos chamados para o céu, e lá só entra se for santo. Está entendendo, Renato? Hã? Não é, não, Tony? Lê lá, por favor.
1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
É 1 Pedro
1,15.
É. Sede vós santos em toda a sua maneira de viver. Então, seguindo Jesus, né, quando você estiver seguindo Jesus e parar para tomar um café, você está seguindo Jesus. Aí você para para tomar um café. Para no posto lá para abastecer o seu carro. Você está seguindo Jesus. Você tem que tomar o café de que jeito? Do jeito que agrada a Deus. Amém? Olha, que você chegar no posto para abastecer. Você tem que abastecer seu carro. Você vai abastecer de que jeito? De uma maneira que agrade a Deus. Para num restaurante para poder almoçar, jantar, tomar, né, fazer o que lá. Você vai fazer tudo do jeito que agrada a Deus. Você está seguindo Jesus. Nós somos seguidores dele, de Cristo. E é nessa fé, é nessa vontade dele, a vontade dele, que nós estamos santificados. A hora que chegar no fim da viagem, nós fomos, chegamos lá, santos, santificados, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Amém? Vinde após mim. Vinde após mim. Né? Pega a sua cruz e siga-me. Então não tem, não é questão de você. Não, então está no lugar errado. Não é questão de você falar, não, eu não tenho, eu não tenho. Eu quero só crer. Eu quero só que Deus me ajude. Né? Eu não tenho assim muito preocupação em ser santo, não. Não tem isso? Não tem muita. Você tem essa preocupação de ser santo? Não tem, não, né? Você tem, Renato? Não tem, não. O que você quer, Renato? Não é que Deus, por enquanto, não é que Deus te ajude? Você tem essa preocupação, né? Não tem. Não se esconder, não. Não é vergonha, não. Nós todos. É, nós não temos ainda ideia. Por isso é que a gente tem medo. Por isso é que a gente tem receio de, né, das coisas. E é por isso que nós temos muita dificuldade. É porque nós queremos Deus. Essa vida. Mas é verdade. E será que o diabo não sabe disso? Sabe disso. E ele judia com a gente. São vários os espinhos na carne. São várias as dificuldades que nós temos. E o diabo sabe disso. Amém? Voltando lá, Renata, no 17, João.
Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
Então Deus não quer que nós somos igual a Ele. Eu dei a Ele da glória que tu me deste. Eu estou dando para eles tudo que o Senhor me deu, para que também eles sejam como nós somos. Eu, o Pai, e o Senhor. Como o Senhor é, eu sou, eles também serão. Ué. Então, tem que ser, meu irmão. Quem vai desistir? Quem já quer jogar a toalha? Tem que ser. Por isso é que você tem que fazer esse sacrifício. Qual? Dizer, Senhor, faz em mim a tua vontade. O Senhor fez a vontade do Senhor nele. Agora faz essa vontade em mim. Amém? Mesmo que eu chore, mesmo que eu me entristeça, e aí ele vai me tratar como um filho, vai puxar minha orelha, vai me corrigir. Né? Nós não podemos ter medo de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus é bom. E que, falando para Ele, seja feita a tua vontade, Ele não vai pegar e arrebentar com você, não. Mas eu garanto para você que a sua vida vai ser melhor. Incrível que pareça, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente tem um horror falar a vontade de Deus foi feita na vida de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus viveu, e ele, se tivesse que viver novamente da mesma forma, ele viveria. Nós sofremos muito mais nas mãos do inimigo, ou não? Né? Continue, por favor, Renata. Versículo 23, só o 23. Né?
Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos.
Para que eles sejam
perfeitos.
Para que eles sejam
perfeitos.
Então, tem escolha? Não. Né? O aperfeiçoamento do santo. A perfeição. O que é perfeito? Deus. E Deus quer que nós também sejamos, para que também eles sejam perfeitos. Então eu vejo assim, muita gente fala, não, isso é ser muito radical, é ser muito. Isso é o quê? Quem fala não é bem radical, não, é o quê? Fanatismo. Isso é fanatismo, isso é um absurdo. Isso é perder a vida, como é que fala? Ser alienado. Isso não vejo assim. Eu vejo que tudo, toda a proposta que foi feita por ele aqui foi feita no sentido de nos levar até Deus, fazer de nós filhos de Deus, santos, irrepreensíveis, né? Homens de Deus, sinceros, irrepreensíveis, imaculados, no meio de uma geração corrupta. E aí, sem mancha, sem mácula, sem pecado, santo. Amém? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Eu me lembro, Romanos capítulo 5, versículo, aqui ó, versículo 9.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Repete.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Então vamos analisar. É bom, sempre a gente precisa entender, analisar o que está aí falando. Nós fomos, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então, justificados nós já estamos. Quem quer me ajudar? O que significa isso? Justificados nós já estamos. Hã? Justificados, né? Justificados nós já estamos. Como você falou, ele já nos justificou, né? Ele já, vamos dizer, imagina você vai para um tribunal e você está sendo julgado no tribunal. Nós estamos, na verdade, o julgamento, a igreja, principalmente a igreja, está sendo julgada agora. Qual é o julgamento? Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Esse é o julgamento, né? Aí, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Esse sacrifício que ele fez lá, ele justificou todo mundo. Ou seja, todo mundo tem o direito de sair pela porta. É como se o juiz chegasse e desse a sentença. Está lá o acusador, está lá o advogado de acusação, apontando os seus defeitos, seus erros, toda coisa tal, etc. Mas o sangue, o sacrifício que Jesus fez, foi para nos justificar. Ou seja, é como se Deus pegasse e falasse: ele perdoou todo mundo, todos os seus pecados estão perdoados, pode sair. Mas isso não é a nossa salvação. Por isso é que todo mundo faz o que quer. Por isso é que todo mundo faz o que quer, o que pensa, fala o que quer e não tem nada. Por quê? Porque ele é livre. Ele foi justificado. Ah, tá aí o advogado, não ajuda a gente. Entendeu? Concorda? Tira a massa, explica. É isso mesmo? Dá o microfone, Fernando.
Amém, é isso mesmo. De um lado, uma pessoa que acusa, né? É. E do outro, quem defende. E o juiz, como você está falando aí, Deus nos justificou, né? Absolveu a gente. Então,
absolveu.
Podemos sair pela porta da frente e não há quem possa impedir, né?
O soldado, todo mundo aí e tal, certo? Mas ninguém pode nos prender, por quê?
Porque fomos absolvidos, né?
Fomos absolvidos. Fomos
justificados, né?
Justificados, quer dizer, ele aceitou a sua desculpa, aceitou os
argumentos, né?
Os seus argumentos. E quem levou esses argumentos? Foi Jesus. Quem fez isso por nós? Foi Jesus. Foi o sacrifício dele que libertou todos os homens. O sacrifício de Jesus, ele nos libertou. Então Cristo nos libertou. Todo mundo fala: Cristo nos libertou. Você é livre para escolher entre o bem e o mal, E se você quer Deus, você não quer Deus. Se você quer ser salvo, você não quer ser salvo. Você é livre para escolher ou não. Saiu de porta fora. Se você é livre, ajude.
Amém. Depois que a gente saiu, né? Aí você é livre para poder ou cometer novamente o delito ou para nunca mais cometer, né?
Exato. Amém. Aí agora, lá fora, nós descobrimos, lá fora, nós entendemos que não basta ser livre. Eu quero a minha salvação. Então todo mundo que foi justificado é salvo?
Não.
Então, Romanos, agora vê se tem, entende melhor para nós aí, aqui. Romanos 5, né, que nós falamos? É 5? Logo, muito mais agora. Olha aí. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos da ira. Porque a ira de Deus é outra coisa. A ira de Deus será derramada sobre a terra, vai consumir toda a carne. A ira de Deus, que a pessoa saiu justificada e continuou pecando, continuou fazendo a vontade da carne, o pensamento. A não ser aqueles que realmente se interessaram e voltaram para dizer para ele: Senhor, agora justificado, me ajuda, eu quero ser salvo. É isso aí? Está dando para entender? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, já estamos ou não estamos reconciliados? Agora falta o quê? Oh, deu para entender? Ótimo, graças a Deus. E para ser salvo, Renato, o que precisa? Zequim, o que precisa para ser salvo? Por que precisa ser santo? Porque está escrito que... Para estar na luz, nós temos que ser luz. A nossa comunhão com Deus. Andarão dois juntos. Nós temos que estar de acordo com Ele. Então, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Faz em mim a tua vontade. Eu quero viver a sua vida. Né? A vida de Cristo. Seguir os caminhos dele, passos dele. Isso não é assim? Pronto. Consideração. Quem vai fazer as considerações? Deu para entender, gente? Então o que, que nós falamos? Foi feito, tinha um sacrifício lá. E o sacrifício não conseguiu fazer com que ninguém fosse salvo. Né? Ninguém. A ira ia pegar todo mundo, porque ninguém tinha sido salvo. A ira ia pegar todo mundo. A ira de Deus é para tirar o pecado do mundo. A ira de Deus, ela vai ser derramada sobre toda a carne. Vai eliminar essa espécie, vai eliminar essa espécie e criar um novo homem, uma nova espécie, já que está criado, já está pronto. E esse novo homem vai ser são. Esse novo homem vai ser impecável, ou seja, ele não peca mais. A nova geração. Somos uma nova geração, cuja o Senhor ressurgiu, né? Nós somos uma nova geração, um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, com a esperança, onde não vai haver choro, não vai haver lágrimas, não tem Covid, não tem sofrimento, amém? Não tem máscara, sei lá, pode ficar sem máscara. Já pensou? Coisa boa? Não tem. Amém? Não tem casamento. As solteiras, as viúvas e as solteiras, graças a Deus, né, Tânia? Os outros ficam tudo calados. Os outros não podem falar? Né? Os outros não podem falar, né, Jaqueline? Os outros não podem falar, fica quieto. Amém? Lá não vai ter casamento. Por que que tem casamento? Por que que tem casamento? Por que que existe casamento? Foi criado o casamento para coibir um problema que estava sendo grave, que era a prostituição. Mas lá não vai ter casamento, mas deve o Deus tem, vai ter o homem e vai ter a mulher. Aí você pergunta, então como é que vai ser? Não sei. Né? Deus tem as coisas, o coração não viu, o olho não viu, o coração não sentiu, o que Deus tem guardado para nós. Se nós acreditássemos, confiássemos mais em Deus, nós iríamos apressar esse mundo. Você está ilusão sua pensar que esse aqui está bom. Né? O Theo está dos mais satisfeitos. Fica aí, tu verás. Tu verás. Tá? Amém? Então, quem vai fazer uma passada para nós aí? O que nós explicamos? O que nós falamos hoje? Quer fazer, Tony? Não, vai falar, Antônio. Dá uma resumida boa aí para nós. Isso. Mas deu para entender, Tony? Porque se não deu, a culpa não é sua, é minha.
Mas, ficou claro, moço. Na verdade, o que eu achei interessante foi como Jesus se santificou, né? Porque foi lido, né? Ele se santificou por causa de nós, né? Primeiro ele se santificou, porque senão como é que a gente... Como é que ele, que nós seríamos santos? Né? A gente não ia saber nem como, né?
Como ia dizer de nós, né?
E aí ele se santificou fazendo a vontade de Deus. Né? Foi dessa forma que ele se santificou. É assim também que a gente vai santificar. Achei muito interessante esse exemplo que você deu, né? A gente vai abastecer no posto, né? Aí abastece do jeito que agrada a Deus. Vai tomar um café, toma o café do jeito que agrada a Deus. É em toda maneira de viver, né? Em tudo, então, em tudo tem o jeito que agrada a Deus e o jeito que não agrada.
Isso, exatamente.
Em tudo que a gente vai fazer. Então, realmente, né? É uma exigência, né? Ser de santos porque eu sou santo. Então, o céu, o reino de Deus, ele é para os santos.
É. Não tem interessante jeito. Porque, por que tem que ser assim, né? Porque é a nossa salvação, Tony. Não é ruindade de Deus, não. É a nossa salvação.
E agora, né, você estava falando aqui em Romanos, que é interessante demais também. Né? Então, a gente está livre.
É.
E quem é santo, né, vai se santificar mais. Né? Quem tem essa vontade, esse interesse, ele vai se santificar. Os outros não vão continuar cometendo, né, os pecados aí. Vai, a ira de Deus vem sobre toda a carne, vem sobre todo mundo.
É.
Mas nós temos essa possibilidade, né, essa escolha, né, essa possibilidade de ser santo, de fugir da ira.
Escapar, né?
Escapar da ira de Deus. Mas amém. Muito.
Amém.
Muito,
tá vendo? Pois é isso aí. Quando eu peço a consideração, é isso aí. É o quê? Para que você saia daqui entendido. Se você tiver com alguma mácula, alguma mancha, alguma coisa que você pudesse se livrar dela, ela está ali te impedindo de caminhar. Se você pudesse se livrar dela o mais rápido possível, porque ela está ali impedindo você de caminhar. Às vezes você não tomou o café direito, não abasteceu direito, né? não fez do jeito que Deus queria que você fizesse. Amém? Eu lembro da seu Zé, pai da Rosa, lá em Pedro do Rio. Bem, a gente fazia reunião lá, fazia reunião. Então, por exemplo, fazer que foi tudo perdido lá em Pedro do Rio, todo o trabalho em Pedro do Rio foi perdido? Não, eu tenho certeza que não. O seu Zé deu testemunho de que ele, da salvação dele. Outras pessoas lá também. Próprio Miguel, né? Quem mais lá? Eu sei que seu Zé, ele, uns dias antes da morte dele, teve um tempo bem pouco antes dele morrer, ele teve um sonho que a casa dele estava pronta, mas faltava algumas telhas, ou tinha quebrado algumas telhas, alguma coisa assim. Rapaz, mas o seu Zé ficou muito chateado, ficou muito triste. Aí ele entendeu, falou, olha, porque ele era um homem muito bom, o seu Zé. Você não via defeito no seu Zé. Uma pessoa simples, muito de casa, de família mesmo, ajudava a mulher ali. Ele era viúvo, né? E casou com a mãe da Rosa. Mas eu gostava muito do jeito do seu Zé. Uma pessoa muito íntegra, muito certinha. Ele, tudo dele era assim. O povo admirava muito ele. Só que ele ia. Aí eu falei, seu Zé, e é isso, Zé? E ele falou, pois é. Eu estou muito chateado. Eu sei o que é isso. Essas telhas estão quebradas no meu telhado. Eu sei o que significa que isso. Aí ele foi contar para nós. E ele teve coragem de contar, né? Ele foi contar que ele que fazia a feira. Ele ia na feira lá, ia fazer a feira. Aí que ele ia na feira, como todo mundo confiava demais nele, ele ia comprar os ovos. Pode contar isso, até, pode pôr aí. Aí ele punha 13, em vez de ser 12. Ele comprava uma dúzia, pagava uma dúzia e punha 13. Porque ele falava assim, vai que tem um estragado. Né? Se tiver um estragado, eu estou levando, acho que está certo, é justo, porque se tiver um estragado, eu vou ficar só com 11. Então, tá. Aí ele ia comprar a banana. Ele disse que pegava, né, sempre uma banana a mais. E assim, as coisas que deixava para ele contar, sempre ele. Né? Aí ele falou, olha, agora, isso Deus pode ficar tranquilo que mais nunca vai me ver fazendo isso. E logo depois o homem não morreu. É mais ou menos isso. Eu acredito que a Rosa deve estar assistindo a reunião. Ela pode confirmar para vocês o que eu estou falando. Pouco depois, seu Zé morreu. E no dia que ele morreu, teve vários testemunhos interessantes de que realmente o homem era um homem de Deus. Então são essas coisas, gente. O santo, pelos seus procedimentos, né? Como foi falado aí, sede santo em toda a sua maneira de viver. Então, se tem alguma coisa, para, conversa com Deus, vai lá, tenta, ou resolve a situação. Amém? Deu para entender? A explicação que o Toninho fez ali foi muito bem explicado, muito providencial. Amém? Qualquer coisa vocês ligam para ele, ele torna a explicar. E quem tiver dúvida, liga para o Toninho. Né, Jaqueline? Ou então liga para a Jaqueline e ela passa para o Toninho. Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor. Eu espero que o Senhor nos tenha consolado. Eu espero que o Senhor realmente esteja feliz, satisfeito com o nosso esforço, com a nossa vida, com a nossa vontade de te servir. Se alguma coisa, alguma telha em nossa casa não esteja no lugar, se alguma coisa em nossa vida não está, eu tenho certeza que o Senhor, com a sua bondade, misericórdia, sabedoria, há de nos ajudar, esclarecendo, abrindo os nossos olhos, como você fez o nosso irmão, sem machucá-lo, sem ofendê-lo, entendendo muito bem o seu procedimento, abriu os seus olhos, abriu os seus olhos e de uma forma amável, bondosa, o convenceu que não devia ou não deveria fazer daquela forma. Assim também nós, com certeza, temos alguma coisa, alguma telha, alguma coisa que nos mancha, nos prejudica. E nós estamos, Senhor, desejoso em consertar, desejosos em mudar, a viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Santifica a sua igreja. Ensina-nos a seguir os teus passos, a fazer conforme o Senhor fez. O caminho é Jesus. Amém. Amém.
Correr como criança. vento soprar, a tempestade chega. A providência do céu virá. Em tuas pegadas eu quero pisar. Em teu caminho, Senhor, eu quero seus braços vou correr como criança. Volto a depender. Mesmo se o vento soprar e a tempestade chegar, a providência do céu de fé em fé eu vou viver como Jacó, perseguir essa bênção. Não vou desistir, vou me achegar. Junto a ti, os seus sonhos não foram em vão, todos serão restaurados em mim, restaurados aqui. De fé em fé eu vou viver como Jacó. Seguir essa bênção, não vou desistir, vou me achegar, beijo a ti, os meus sonhos não foram em vão, todos serão restaurados em mim, restaurados aqui.
Amém. Deus abençoe. Infelizmente, nós estamos terminando, né? Nós estamos chegando no final. É, agradecendo a Deus, né, por quantas maravilhas, quantas graças, quantas coisas Deus tem feito por nós, além de insistir com a nossa salvação, além de mostrar para nós o quanto Ele quer, o quanto Ele deseja a nossa salvação. Amém? Abraça seu irmão espiritualmente. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.